Oi, eu sou Rafa Teixeira.
E eu sou a Natália Pandeló.
E este é mais um...
Tenho mais discos que amigos.
Nath Pandeló, que bom tê-la de novo neste 1º de setembro. Setembrão chegou, Nath, setembramos.
Pode acordar o Billy Joe. Não, na verdade é quando a termina, né? Oh, meu Deus.
É, ele foi dormir
Acabou
ontem.
Acabou agosto. É, ele foi dormir ontem. Acabou agosto, isso é que importa.
Não concordo, porque já te falei, né? Agosto é mês de aniversários importantes para mim. Eu sou o único defensor de agosto.
Agosto é o mês do desgosto, como dizem muitos.
É, e retornamos depois de uma semana de desgosto, né? Não tivemos programa na sexta passada. Peço desculpas. O pessoal do grupinho, né, de Telegram já sabe que a gente dá os insiders lá. Mas vou explicar aqui que a gente estava fazendo, Nath, um especial The Town. É claro, porque... Amanhã começa o aguardadíssimo, acho que o evento musical mais esperado do ano, né? A franquia Rock in Rio chegando a São Paulo. Só que na semana passada não deu para preparar um episódio completinho por motivos ruins e motivos bons, Nath. Ruins. Uma das principais atrações cancelou na quinta-feira à noite, Queens of the Stone Age. Falaremos muito sobre Josh Homme. E boas notícias é que a gente tinha entrevista para fazer com... Natália, com dois mestres da música brasileira.
Exatamente, Rafa. A gente não ia deixar passar essa oportunidade de falar com Ivan Lins e Hermeto Pascoal, dois medalhões da música brasileira, cada um no seu campo de atuação, assim, mas grandes instrumentistas e compositores, e que representam esse lado histórico, assim, do Rock in Rio, né? E que vai estar presente no The Town também, então... A gente não ia deixar passar essa.
É, o Ivan falou sobre como o The Town pra ele é um trabalho que começou 40 anos atrás, lá no Rock in Rio 1985, em que ele estava. E, segundo ele, Medina é um maluco do bem que fez acontecer e hoje o Brasil tá na rota internacional de festivais. Graças ao The Town, graças ao Rock in Rio, graças a Ivan Lins, graças a Medina. Então, esse papo tá muito gostoso, vocês vão ouvir. Daqui a pouquinho eu vou intercalando essas entrevistas com outros papos que a gente tem por aqui. Teve até uma premiação no grupo, Nath, de quem adivinhava quem eram os dois medalhões que estariam aqui. E aí o Gustavo Sampaio, ele mandou o Delgatti Neto para cima de mim, sabe o hacker lá da Vaza Jato? O Gustavo foi buscar ele lá no Ministério da Defesa, que ele andou fazendo umas reuniões lá, né? E botou para cima de mim, o Gustavo hackeou meu celular e adivinhou e ganhou o prêmio, Nath.
Pessoal, que alegria, que alegria. Você sabe que eu não gosto de jogar para perder, né? Então me deu um pouquinho de trabalho aqui, por isso que eu demorei para dar o palpite. Eu tive que contratar o hacker aqui para poder invadir o celular do Rafa, conseguir checar as mensagens dele do Telegram aqui, até descobrir quem era. Aí consegui essa informação. Mas aí para conferir eu resolvi checar a dica da Nath e ver se a idade batia. Aí bateu. Eu falei, ah não, então o hacker tá certo. Aí... Ó, pode ser, meu prêmio pode ser a credencial pro dia do Bruno Mars, tá? Pode ser qualquer um dos dois, tá? Faço questão de nenhum deles em específico não, tá bom?
É, mas olha só, a dica foi boa, né, Rafa? A dica foi a soma das idades desses dois convidados
que deu?
Muito especiais.
Os dois, os dois são medalhões mesmo, né?
Exatamente, 78 e 87, né? Dá até pra inverter, assim... E estão no auge ainda, né? O auge do Hermeto, o auge do Ivan ainda não passou. Sorte a nossa, né? Que a gente tem a possibilidade de ter eles e uma geração interativa, né? A gente falou também sobre isso. O fato da geração deles estar aí, trabalhando ainda, sedentos por continuar fazendo música, né?
E que simpatia, né? Ambos. O Hermeto ficou apaixonado em Natália, né? Disse que você é uma jornalista brilhante várias vezes e tem toda a razão. E o Ivan foi muito paciente, que a nossa gravação caiu 3 vezes, né? E ele voltou simpático. Aliás, Nath, um dos raros casos, não tão raros com a gente, porque a gente é muito bom, mas um dos raros casos em que termina a entrevista e o artista fala, pô, eu quero voltar aí pra gente gravar outra entrevista. O Ivan Lins falou isso, não falou?
Se precisar, manda um zap. É basicamente isso daí, Rafa. Iremos aceitar. Ofereceu, já era.
Hoje os ouvintes vão participar bastante aqui, porque eles vão falar os principais lançamentos do mês, na opinião deles. Então, daqui a pouquinho mais participação para você também mandar áudios e saber insiders do nosso programa e participar de mini concursos. Assine orelo.cc/tmdqa. Tem planos de apoio de 8, 15 ou 22 reais. primeiro assunto de The Town, eu acho que tem que ser o príncipe do pop, o novo príncipe do pop, o Little Michael ou Little Elvis, né, como é muito chamado, Bruno Mars. Ele tá chegando para dois shows que eu acho que são os dois mais aguardados do festival, né, Nath?
Ah, com certeza, né? E isso, olha só, são poucos artistas que podem falar isso, que geram um buzz tão grande assim para um show, um evento, sem ter uma turnê nova para divulgar.
7 anos sem disco e sem vir no Brasil.
7 anos sem disco, tudo bem, né? Tá fazendo aí o Silk Sonic, mas ainda assim ele tá vindo com o show dele, né, Bruno Mars. Assim, na verdade, não precisa nem de turnê nova, né, Rafa? Porque o homem tem hit, vai ser hit atrás de hit, vai ser um setlist muito cravejado de sucessos. Ainda vai deixar coisa boa de fora, porque a gente sabe que duração de show de festival é um pouco mais curto, né? Mas ainda assim, Bruno Mars, eu tenho certeza que vai entregar, porque ele é um cara que faz questão de mandar ao vivo mesmo, no gogó.
E que gogó.
É, exatamente, né? Você chamou ele de Little Michael, né? Uhum. Por exemplo, porque ele é conhecido por sua baixa estatura. Eu acho isso um absurdo, porque ele é apenas 1 centímetro mais baixo que eu. Então, assim... Eu não acho o Bruno Mars tão diminuto assim.
Você vê um popstar, um cara tão... E ele é elegante, né? Ele gosta de ostentação, corrente de ouro e tudo mais. Aí você vai ver pessoalmente, ele dá um beijinho na sua barriga, né? É engraçado esse contraste.
Com certeza. Boa sorte pra galera que vai estar lá no fundão de Interlagos para ver o pequeno grande Bruno Mars. Mas vai valer a pena ainda assim. Todo mundo rebolando a bundinha.
E o Bruninho, cara, eu acho que o mais interessante é que, como você falou, ele... toca todos os hits, ele faz questão de ser um show recheado de sucesso mesmo, para todo mundo cantar e dançar, né? Porque ele é um cara que faz um espetáculo completo, ele e a banda, né? E uma banda completa, inclusive, tem sopro, tem piano, tem de tudo, e a galera metendo um solo de saxofone e metendo passinho ao mesmo tempo, né, Nath? Coreografados todos, cara, é um espetáculo mesmo.
Sim, maravilhoso. E assim, cara, eu acho que a sessão rítmica, assim, a cozinha ali, né, de uma banda de R&B muito boa, cara, o groove é assim, irresistível. E esses caras que conseguem manter esse ritmo, assim, ao vivo, principalmente os bateras, tocam para caramba, para não falar outra coisa. E com certeza isso daí vai ser um show à parte, assim, a banda do Bruno Mars nunca deixa a desejar, cara.
E para você fazer o esquenta e ouvir todos os hits que estarão no setlist, tem uma playlist preparada especialmente por nós que se chama Bruno Mars Top Hits do Topsify, que está disponível no Spotify. Ouça já. Queens of the Stone Age. Eu acho que tinha dois momentos mais aguardados do The Town: o Bruno Mars e o dia do Foo Fighters, que além de ter Foo Fighters, tinha grandes atrações, continua tendo, mas sofreu um desfalque enorme do Queens. Num dia que já tinha Garbage e Pitty. É um dos dias que deu sold out, inclusive, junto com o do Bruno Mars. Em cima da hora, quinta-feira passada, Josh Homme, com um comunicado curtíssimo, disse que, por ordens médicas, a banda não poderá vir ao Brasil. Eu sei que nosso ouvinte fica esperando esclarecimentos aqui, insiders, conversas com o assessor do Queens of the Stone Age, mas a gente não sabe qual é o motivo real. Eu acho que eu posso garantir que não é saúde, né, Nath? Porque é tanto fator envolvido num festival tão grande que é um mistério mesmo.
Mas é aquela coisa, o Josh Homme, a gente sabe por alto sobre o fato dele ter tido um câncer no ano passado, então digamos que ele tem direito a esse atestado aí, né?
Sim.
Correram muitos boatos na boca miúda sobre o fato de que ele é negacionista de vacina, que não podia entrar no Brasil. Mas, por outro lado, a banda já se pronunciou dizendo que vem, ano que vem, né, em 2024. Então, imagino que não seja esse o motivo. Só que, como você disse, são muitos fatores que levam uma banda a cancelar. E eu tava achando até muito bom o The Town não estar sofrendo tantos desfalques, né, como a gente viu acontecer, por exemplo, no Lollapalooza.
Sim.
Mas acabou que, né, chegou próximo, teve esse desfalque do Queens of the Stone Age, que teve uma repercussão gigantesca pelo tamanho e importância da banda. E também o Liam Payne, né, ex One Direction.
Nesse caso, não vai fazer falta nenhuma, porque foi substituído por Joss Stone.
Assim, eu nunca vi o Liam Payne, então não posso dizer, mas a Joss Stone eu já vi, e ela é maravilhosa. E vale cada centavo, cada minuto que ela passa naquele palco. Então, certamente as pessoas não vão ficar decepcionadas. Mas eu não sei se a recepção ao substituto do Queens of the Stone Age foi à altura.
Oh, e tivemos
Yeah.
divergência dentro do nosso grupo. O Alexandre Lass falou: a substituição foi ótima, adoro yayayés, e aí fica uma noite quase toda dominada por mulheres, né? Porque tem a Karen O, tem a Pitty, e a vocalista do Garbage, a Shirley Manson também. Então tem esse ponto positivo, né? De mulheres, o Lass gostou. O Gustavo meteu a comparação que é tipo sair Neymar e entrar o Carlinhos Bala. Carlinhos Bala faz gol, hein, gente? E o Gustavo ficou decepcionado porque ele vai nesse dia, ele tinha ingresso e ele torcia por uma colaboração Dave Grohl, Josh Homme. Não era difícil de imaginar um subindo no palco do outro, né? Mas não vai rolar. O Xisto falou que adora Yes, mas não é uma substituição à altura. O que que você achou, Nath?
Eu achei que quem reclamou é porque não ouviu o último disco do Yes. Cara, eu amo toda essa geração do Yes, assim, do indie rock anos 2000, assim. Para mim, eu ficaria muito mais feliz, inclusive, de ver a Karen O. Do que ver o Queens of the Stone Age. Mas aí é uma questão de preferência mesmo. Eu entendo que, em termos de relevância e até de encaixe ali no lineup, algumas pessoas podem ter esse estranhamento mesmo. Estaremos assistindo, né, Rafa? Vai ser transmitido no Globoplay, no Multishow, Canal Bis. Então, para quem não conseguiu, né, o seu ingresso para ver o Foo Fighters, o Bruno Mars, a gente vai estar acompanhando o nosso sofá.
E cobertura completa também em @tmdqa e tenho mais discos que amigos.com. Cauê é o nosso representante, estará lá junto com fotógrafa, junto com a equipe de vídeo, e vai fazer um belíssimo trabalho para você não perder nada no Instagram do Tenho Mais Discos e demais redes. E ó, sobre cancelamento, como é um tema complexo e é um tema que desperta muitas paixões, foi o prêmio do Gustavo, sabia? Ele escolheu, por ter acertado os convidados essa semana, escolheu mandar em um programa nosso de setembro ou de outubro, vamos planejar ainda, mas vai ser sobre cancelamento. E a gente já estava vendo algumas pessoas para conversar sobre isso, né, Nath? Gente de bilheteria, gente de estádios e locais de eventos e gente, claro, das produtoras. Vamos bolar um episódio legal, né?
Com certeza, isso daí dá pano para manga, né, Rafa? Esse assunto, ainda mais com o Brasil nessa rota tão aquecida agora de shows grandes e festivais acontecendo, eu acho que é muito importante a gente estar de olho, né, nos nossos direitos e no que isso implica, assim, para toda uma cadeia musical, né?
Antes da gente passar a outras atrações do Detal, vamos ouvir o Hermeto Pascoal falando sobre o que ele planeja para o show dele, que vai ser na São Paulo Square, uma área mais intimista, né? Mais reservada para mais instrumentais, mais complexos e tal, mas está muito bonito. Eles replicaram prédios históricos de São Paulo, né? Nesse local, e o Hermeto vai tocar lá.
Hermeto, boa tarde. Que prazer que é estar falando com você.
Da mesma forma, muito prazer
Ah,
também.
muito obrigada. Eu vi que você está com uma agenda cheia de shows, o que é ótimo, se mantendo na ativa. Está chegando o seu show no The Town, que é um dos maiores eventos do país, né? Vai ser literalmente grande, é no Autódromo de Interlagos, né? E eu estava
Sim.
pensando que, assim, a sua música, ela é muito dos detalhes, né, do improviso, depende muito da atenção do público para captar ali as nuances. Daí eu queria saber para você, primeiramente, como que funciona assim quando você se apresenta num evento de grande porte, que é mais difuso assim, se torna um desafio para você criar essa conexão com o público ali?
Não, porque eu praticamente não sei como é que vai ser o show. Assim, na hora que eu entro no palco com um grupo, é que a gente, todos nós nos integramos naquilo que nós vamos fazer. Cada um fazendo da sua maneira, cada um criando do seu jeito, o grupo é assim. Mesmo tendo coisas escritas, aquilo que é escrito está lá escrito, mas a criatividade está pairando em cima daquilo ali. Então, quer dizer, cada show é uma história, cada show é uma surpresa, sempre é uma surpresa, porque o público é sempre maravilhoso, público. E outra coisa, aí eu tenho certeza que cada pessoa que está numa cadeira daquela pensa de uma maneira diferente, porém semelhante.
E a música é essa conexão, né, Hermeto?
A música é o que eu chamo de música universal. A música
Com
universal,
certeza.
cada pessoa escuta da sua maneira de ser, porém, como eu falei, semelhante.
Agora, a impressão que eu tenho, Hermeto, é que a música instrumental, ela tá ganhando mais espaço no Brasil. Não sei se você também tem essa percepção, assim. Você sente que o seu público tá se rejuvenescendo?
Eu já pensei, quando eu comecei, eu já achava assim. Já começou lotando. Teatro, já, os teatros onde eu tocava, sempre lotado. Quer dizer, não tinha. O público aderiu a música universal, porque eles sentiram logo que eles iam sentir aquilo que eles quisessem. Eu nunca fiz música para botar um estilo de música para as pessoas sentirem a mesma coisa. Deus me livre, Ave Maria.
Todo mundo se espanta, Hermeto, com a sua inventividade, né? Você acha música em tudo. E parece que é só aí que a gente nota que a música realmente está à nossa volta, né? O tempo todo. E eu queria saber de você, como que a gente, eu, né, uma pessoa comum que não sou artista, como que eu posso desenvolver essa sensibilidade, sabe, que você tem de encontrar beleza à minha volta?
Ah, você já desenvolveu. Você que não acredita. O grau de jornalismo que você está fazendo, porque para mim o jornalismo é música. Para mim, um grande jornalista é um grande solista, é uma pessoa. Porque os instrumentos são, já tem um nome, de instrumento convencional. Os instrumentos são convencionais. O maior instrumento é o corpo de cada um de nós, porque a alma é que traduz tudo que a gente imagina quando a gente recebe do universo. É por isso que eu chamo a música universal.
Nath, para o ouvinte saber que hora estar ligadinho no Instagram e na televisão, vamos repassar principais atrações. O palco principal se chama Skyline, Nath, e no sábado, dia 2 de setembro, quem fecha o dia é o Post Malone. Antes tem a Demi Lovato. Outras atrações desse dia, Tasha e Trace, tocam às 3 da tarde. Na São Paulo Square tem o Hermeto, como a gente já falou, e Esperanza Spalding, um show também muito aguardado. Esse sábado tá recheado, né?
Nossa, cara, quem não viu a Esperanza Spalding, por favor, vá. Eu tive a oportunidade de ver ela num festival da BMW no Rio de Janeiro, alguns anos atrás. De vez em quando ela pipoca por aí. Tava fazendo show na Audi Rebel, tipo assim, poucos meses atrás ela veio no Brasil. Ela ama música brasileira, ela tem isso no sangue dela, assim. Ela vai fazer um show maravilhoso, ela com aquele contrabaixo gigantesco. Então, apenas vão. Hermeto e na sequência a Esperança vai ser classudo demais.
A Esperança também fecha o domingo, né? Se apresenta duas vezes. E quem vem antes dela no domingo é o Jonathan Fair, também já entrevistado aqui, um cara incrível, grandes nomes do blues, do R&B brasileiro nos últimos anos. E domingo é o dia do Bruno Mars. Mas o Skyline tá cheio de brasileiros interessantíssimos, hein? Alok, depois de lotar a praia de Copacabana e ser acusado de ser anticristo, vai estar no The Town. E a Luísa Sonza, que o disco dela tá dando o que falar, hein, Nath?
Quebrando recordes, tá? Inclusive, Demi Lovato, que estará no palco Skyline também, apenas no dia 2 de setembro, deve a menina Luísa Sonza ser o primeiro número um no Spotify, olha só.
Verdade.
Então, a mulher tá com tudo, assim. Até aquele momento, falem bem, falem mal, mas falem de mim. Então, tá com disco novo, provavelmente vai ser a primeira grande apresentação nela, assim, dela, assim que saiu o disco, né? Então vamos ver o que que vai dar esse show.
E o palco The One tem Matuê, Ney Matogrosso, Leon Bridges e Seu Jorge. Para mim, isso aqui podia ser o festival inteiro que eu já pagava ingresso. Vamos para outra semana, feriadão, todo mundo de folga ligado na TV, no Maroon 5, no palco principal às 11 da noite. Esse é o dia que tem a Joss Stone substituindo Liam Payne e a Ludmilla, que foi, eu acho, que o show mais falado do Rock in Rio do ano passado, Nath.
Cara, e a Ludmilla está sendo o show mais falado deste Brasil, Rafa. A mulher
Sim.
tá lotando estádio, né? Então, ela sabe fazer um espetáculo como ninguém, assim, no mainstream pop nacional. Ela tá comandando, assim. Vai ser especial demais. Eu acho que vale citar que no palco da One vai ter o Neo.
Cara, como eu
Quem?
tenho vontade de ver esse cara ao vivo.
Nossa, deve ser bom demais, Rafa. E assim, para quem gosta de R&B ali do começo dos anos 2000, né, um prato cheio. Agora, a Angélique Kidjo, eu estou assim, apenas triste que eu não vou ver essa mulher. Alguém tinha que trazer ela para o Rio de Janeiro, para eu ter pelo menos uma chance,
Não, agora é The
mas.
Town, Natália. São Paulo, respeita o nosso espaço agora.
Pois é, não, mas aí a gente aproveita a vinda, né, tem que aproveitar a passagem,
É.
entendeu? Aí faz um puxadinho, leva aí para outras cidades, mas enfim, né? Não dá para fazer isso com todo artista, infelizmente. Mas quem puder, assista Angélique Kidjo. A mulher é uma potência também. Com certeza vai brilhar nesse dia que já tá bem recheado, né?
Dia 7 também é o que tem Ivan Lins no palco São Paulo Square, e aí pulando para o sábado. Sexta-feira não tem festival, volta no sábado, que é o dia de Pitty, Foo Fighters e Yes. Mas eu vou estar super ligado no palco The One para o show do Wet Leg, Nath.
Sim, os shows delas parecem assim divertidíssimos. Eu acho que combina muito, né, com todo esse girl power que vai estar tá rolando no palco Skyline. Vai ser um show irreverente, barulhento, e com um disco excelente que elas lançaram, né? Então acho que elas estão também num ótimo momento para finalmente virem ao Brasil.
Aliás, Nath, fica o pensamento: e se tivessem jogado Wet Leg para o palco principal e AAS para o palco secundário?
Acho que funcionaria também.
Eu acho que é um show mais explosivo, sabia? E AAS também é bastante, né? Mas é mais experimental. Wet Leg é uma coisa que talvez até combine mais com o Garbage e com o Foo Fighters.
É verdade, o Wet Leg tá em todos os principais lineups que estão rodando o mundo aí, né? Todos os Glastonbury e Primaveras da vida. Certamente vai ser um show assim muito procurado.
Sábado também é o dia do Hamilton de Holanda no São Paulo Square. E aí o domingo fecha de novo com o Bruninho Mars, num dia que tem Her, Isa e Kim Petras no palco principal, tá bem recheado. A Marina Sena e o Pablo Vittar, a Pablo Vittar e a Glória Groove cantam no palco do One. Eu acho que é o dia pop mais legal esse aqui, o domingo.
Caraca, Cintia Luz, Tássia Reis e Xênia França. Cara, só mulheres, assim, muita relevância no cenário independente nos últimos anos. A Cintia Luz, assim, eu curto para caramba. Aliás, todas elas. No São Paulo Square, eu acho que é uma vibe, assim, mais intimista, né? A gente vai ter show, por exemplo, com a Mônica Salmaso, Tiso Tom. Então, assim, é aquele jazz mais soft para quem curte, assim, e o Richard Bonar para encerrar a noite em grande estilo, sabe? Então, tem grandes nomes em todos os palcos, dá para se perder naquele Interlagos, Rafael.
The Town, repito, cobertura completa em tenhomaisdiscosqueamigos.com e @tmdqa nas redes. Cauê estará lá produzindo conteúdo neste sábado, domingo, depois na quinta, sábado e domingo, 5 dias desse festival aguardadíssimo.
Anota na agenda.
Nath, e na semana que vem, a gente estava falando aí de grandes mulheres do rap, né? Cintia Luz, Tássia Reis vão estar lá no The Town. A gente convocou um timaço que podia estar escalado para qualquer festival de rap do mundo. Estão aqui no nosso podcast, estarão semana que vem, dia 8 de setembro, Drica Barbosa, Coruja BC1 e Zudzilla, dois deles com discos novos e a Drica preparando novidades. Então, é um papo cheio de lançamentos e cheio de discussões sobre o hip hop, toda a cultura hip hop, que fez 50 anos esse ano.
A gente queria, né, aproveitar esse timing, né? Você sabia, Rafa, que São Paulo, inclusive, tem, né, o dia do hip hop, o mês de agosto todo dedicado ao hip hop. Então a gente está, né, chegando aí nessa toada para continuar essa discussão em torno do gênero
O
no Brasil.
vice-presidente, né, fez um videozinho tirando o chapéu, lembra do Alckmin?
Exatamente. Então, eu acho que era mais do que momento, né, da gente falar desse ritmo que tá, inclusive, rivalizando com sertanejo nos streamings. Você sabia disso?
Pois é, e muitas vezes ganhando, né? O Baco chegou no topo recentemente, a Drica fez uma parceria com o Emicida que tá muito foda, então é sucesso de números também, né?
Com certeza. E a gente vai falar sobre o que que esses números significam, né? Para onde ir a partir daí, né, Rafa? Continuar a ascensão do rap nacional.
O que rolou no Telegram?
A gente fecha o programa antes do Ivan Lins, destacando alguns lançamentos que passaram por baixo do nosso radar no mês de agosto. Essa sexta-feira, 1º de setembro, não tem tanta coisa, então a gente preferiu resgatar e deixar que os nossos ouvintes resgatem. Vamos ouvir aí o Assis. Ele lembrou um disco que a gente falou por aqui, mas acho que não comentamos e merece, Nath, que é o disco novo do FBC. quando todo mundo estava esperando ir para o baile com o FBC, ele levou a gente para uma balada house, né? Fez um disco à la Beyoncé, muito dance music, e tá muito lindo. Eu gostava destacando dois, inclusive um nacional.
Oi, gente, Assis aqui. Ó, saudade desse grupo, saudade das indicações aqui. Todo mundo manda muito bem e espero mais debates aí pra gente polemizar algum assunto aí aqui nesse grupo. A minha indicação saiu no final do mês passado, que é o último disco do FBC, que chama O Amor, o Perdão e a Tecnologia Irão Nos Levar para Outro Planeta. É um nome bem grande para um discaço, assim. Eu virei muito fã do FBC. Depois desse disco, assim, o último dele já foi bem legal também, mas agora ele mudou totalmente a vibe, assim, eu fiquei, pô, virei fanzaço, assim. Não sei explicar o quanto eu gostei desse disco. Lembro que no final do ano, o Tony falou que tava muito difícil pegar um disco na mão, assim, e ouvir em loop. Eu acho que esse ano vai ser diferente para mim, porque eu vou poder citar esse disco, assim, que eu ouvi bastante. E é isso, fica aqui a minha indicação, o último do FBC. Escutem, escutem e me digam depois o que vocês acharam, porque real é um discão.
Olá a todos, Gustavo Sampaio aqui. Eu gostei muito do álbum do Greta Van Fleet. Acho que é um álbum super legal. Já tinha singles importantes aí lançados, bem bons. E o álbum é realmente muito bom, vale a pena. Tem resenha no site, tá bem legal. Mas você pediu alguma coisa que tenha passado mais ou menos por baixo do radar do pessoal, né? E Greta Van Fleet com certeza não passou por baixo do radar. Acho que estava todo mundo aguardando esse lançamento. Um EP que saiu, que passou por baixo do radar de muita gente, mas merece muito destaque, na minha opinião, é um EP chamado Patofu Ilumina Sonastério. É um EP gravado ao vivo no estúdio Sonastério, que fica ali nas Serras de Minas Gerais. E além do álbum nas plataformas digitais, tem um documentário gravado a respeito da gravação deste EP. Muito, muito lindo, super bem produzido, tanto o álbum quanto o vídeo. Tá incrível, tá imperdível. Patufu Ilumina Sonastério.
Todas essas discussões no nosso grupo secreto, que você entra pagando só R$ 8 por mês, ajudando o seu podcast preferido a continuar fazendo conteúdo semanal. Agora vocês fiquem com Ivan Lins, que deu uma entrevista exclusiva para a gente, são 20 minutos de entrevista. Se ficou até aqui, você ainda não ouviu a parte principal desse programa, que é simplesmente os maiores pianistas e compositores desse país, num papo muito simpático, que foi muito legal de ter, né, Nath?
Nossa, com certeza. Para a gente que cresceu vendo ele, né, e ouvindo através dos nossos pais, e ver a vitalidade mesmo, né, e a forma como ele enxerga esse atual momento da música brasileira, um cara que não parou no tempo, e ele mostra isso nesse papo. Muito esclarecedor, Rafa.
Olá, pessoal. Atenção, gravando.
TMDQA Entrevista.
Rafael Teixeira, nosso convidado de hoje, dispensa apresentações, mas eu vou tentar mesmo assim, tá? Olha, são mais de 600 músicas, mais de 10 indicações ao Grammy, mais de 90 trilhas de cinema, novela, 5 mil shows, 50 anos de carreira. Assim, um homem por trás do piano, regravado por Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Sting, Quincy Jones. Estamos falando, obviamente, de Ivan Lins. Muito bem-vindo ao nosso programa, Ivan.
Não, eu é que me sinto lisonjeado de estar aqui para falar com vocês.
A ficha técnica antes da sua primeira pergunta, dia 7 de setembro, está chegando no palco São Paulo Square. Ivan Lins se apresenta no The Town, mesmo dia que tem o Maroon 5 de headliner, né? E tem muita gente que comprou ingresso para ver esse show histórico do Ivan, afinal ele tem uma ligação muito forte com a franquia Rock in Rio e The Town, né, Nath?
Com certeza. Eu queria começar justamente por aí, porque esse show ele vai acontecer na São Paulo Square, né? Que é um espaço muito especial, assim, onde tem esse encontro assim da reverência do passado com a inventividade do presente. Daí eu queria saber, Ivan, o que que você está planejando de novo, né, para esse show? E falando em inovação, se você tem acompanhado esses movimentos inovadores da música brasileira e o que que está saltando aos olhos aí para você, ou aos ouvidos, né, no caso?
Bom, eu vou estar no palco com a banda maravilhosa, o Sexteto, e vou estar lá apresentar um repertório bastante frenético, efervescente, né? Ao mesmo tempo amoroso, e os músicos vão mostrar sua excelência também, eles fazem parte do espetáculo, né, com suas habilidades, né, instrumentais. E é isso, assim, é um show bem Ivan Lins no estado mais puro.
Você é um nome indispensável para essa primeira edição do The Town, como a gente já falou, por ter essa relação especial com o Rock in Rio, estava lá naquela edição histórica de 1985, tocou no ano passado também, fez outras aparições lá no Rio de Janeiro. E segundo, porque a sua credibilidade como artista de renome internacional tem esse paralelo com a franquia Rock in Rio e The Town, né, de ser um dos maiores festivais do planeta. Então eu queria saber como você vê o Brasil no mercado internacional hoje, 40 anos depois da estreia do Rock in Rio, e se esse festival agora em São Paulo, chegando a São Paulo, pode ficar marcado na história e pode ser assistido por gente do mundo inteiro, como sempre foi o Rock in Rio também, Ivan.
Bom, esse, quer dizer, o fato do mundo assistir, quer dizer, isso eu espero, né, que os donos do festival, né, que é o Roberto Medina e toda a sua equipe, estejam providenciando isso, porque vale a pena. Realmente seria muito bom se o mundo estivesse assistindo o The Town, principalmente pelo formato, assim, que ele é diversificado. A ideia do festival é muito boa, né? Mostram o Brasil de uma maneira bastante eclética, pois o Brasil é eclético, quer dizer, estará, na verdade, mostrando o verdadeiro Brasil em todas as suas tendências e, ao mesmo tempo, estará mostrando um Brasil, como sempre, uma passagem obrigatória das grandes estrelas internacionais, né, da área moderna, que o Brasil conquistou exatamente a partir de 1985, onde eu estive. E eu acho que vai ser um evento fabuloso, né? Pelo menos é o que a gente está torcendo para que seja, que faça muito sucesso e que se perpetue no calendário de São Paulo, né, como um grande evento anual. Isso é o que a gente espera que aconteça mesmo, né? Nós somos assim grandes fãs, entendeu? Da estrutura que foi montada pelo Roberto Medina, pela equipe dele. Eu considero ele assim um cara extraordinário, assim, um maluco, um aventureiro na época, em que ele perdeu dinheiro, botou dinheiro do bolso para poder fazer aquele primeiro festival, mas aquele festival foi o que viabilizou o Brasil como passagem obrigatória para as grandes artistas do mundo.
Investimento certeiro, né?
Foi certeiro. Então, quer dizer, o The Town é uma consequência de todo um esforço e um trabalho que vem se fazendo desde 85 para realmente deixar o Brasil no caminho das grandes estrelas do mundo, da música mundial. E, ao mesmo tempo, poder ser também uma grande vitrine para a música moderna brasileira, como tem sido nos últimos anos. E eu acredito muito, né, que esse The Town vai mostrar também a música brasileira de uma forma mais generosa, né? Eu acho, e isso é muito importante para que o grande respeito que se tem pela música brasileira lá fora continue em alta, né? Porque a música brasileira lá fora ela é assim, respeitadíssima e apreciadíssima. E eu tive isso quando a gente vai lá se apresentar, evidentemente, depois as repercussões que tem apresentações dos artistas brasileiros, entendeu? Em todos esses espaços de música internacional. O Brasil brilha sempre.
Como deve ser, né?
Como deve ser.
E eu estarei assistindo daqui de Petrópolis, então espero que as pessoas também assistam de suas casas, quem não puder comparecer. E falando em transmissão, né, Ivan, eu vou pegar um gancho aqui, porque não faz muito tempo nós entrevistamos o Henrique Portugal, que era tecladista do Skank, né, agora ele está em carreira solo. E uma das coisas que a gente comentou era justamente o fato de você ser uma referência para ele, porque um dos motivos é porque, assim, simplesmente não tinha muitos pianistas que você via na televisão, por exemplo, né, na música popular, digamos assim. E aí eu queria saber se você acha que isso está mudando aos poucos, se estão abrindo espaços novos ou se continua na mesma, talvez?
Não. Os espaços estão abrindo, mas muito devagar. Hoje, por exemplo, eu sou de uma geração que viveu uma outra realidade, uma realidade, inclusive, muito mais... Ela era muito mais rápida, muito mais intensa, do que das gerações de hoje, né? Quer dizer, na minha época você aparecia num festival, o Brasil inteiro já te conhecia e as gravadoras investiam enormemente em você, né? De acordo com a receptividade que você tinha nesse mesmo festival. Muitas vezes até nem tanta receptividade, mas o fato de você ter aparecido em cadeia nacional para o Brasil inteiro era uma vitrine muito imediata, né? Coisa que hoje já não acontece mais através da mídia aberta, porque a mídia aberta, a rádio e televisão principalmente, né? Elas hoje priorizam outro gênero de música e evidentemente que esses outros gêneros de música conseguem, então, ocupar espaços muito grandes na preferência popular. Então, hoje em dia, a coisa mudou, mas o que é complicado para a gente, da minha geração, é o fato de nós termos vivido uma época espetacular, né, de motivação, de divulgação. Quer dizer, isso motivava muita gente a continuar produzindo bem. Hoje fica muito mais complicado porque é um mistério. Você coloca na internet, você não tem a menor noção do que está acontecendo com a sua música. As pessoas já estão vendo. E você vai procurar na conta bancária para ver o que está pingando, você fica realmente decepcionado, porque não pinga nada. Entendeu? A não ser que você saia para fazer shows. Mas na minha época, não. Quer dizer, uma aparição, uma forte aparição, entendeu? Já promovi um disco que tinha vendas, vendiam muito, e a gente conseguia não ficar tão dependente de espetáculos pelos direitos autorais que recebia e pelas vendas dos seus produtos, o que não acontece mais hoje, né? Então, para nós, da minha geração, é um choque. Nós temos muito mais dificuldade em nos adaptar à realidade de hoje do que os jovens que já nasceram com essa realidade. E esses jovens, sim, continuam produzindo e motivados pelo fato de eles estarem inseridos e conhecerem como funciona o mercado, né? Coisa que para a gente é decepcionante, porque a gente viveu uma fase que era completamente diferente, né? Hoje a gente está mais velho, né? Se eu tivesse 25 anos hoje, evidentemente que não seria a mesma coisa. Mas assim mesmo, eu acho que eu não posso reclamar, evidentemente que eu não posso reclamar, de eu ser um artista hoje muito querido no meu país, né? Eu volto sempre para o meu país para cantar para o meu povo. E eu sei que eu tenho um povo maravilhoso que gosta de mim. Então, eu devo, inclusive, a esse povo, a esse público todo, o fato de eu ainda poder estar produzindo e me apresentando, né, e sobrevivendo da minha música, né? Devo a eles, esse povo fantástico, assim como eles também fazem isso com Djavan, Caetano e grandes outros nomes da minha geração. Então a gente tem muito otimismo nesse sentido de poder saber que a gente ainda tem algum tempo de palco, mesmo com a idade que a gente tem, coisa que não era comum nos anos 70, nos anos 60 não era comum ter gente de 80, 78, 79, entendeu? No palco trabalhando bem. Agora, a nova geração, está aparecendo muita gente. Evidentemente que o acesso pela mídia aberta é muito difícil, principalmente quem faz uma música mais trabalhada, uma música mais sofisticada, evidentemente fica um pouco mais difícil. Mas mesmo assim, a gente acredita que haverá caminhos ainda a serem inventados para que essa exposição seja mais intensa e mais rápida, né, para o grande público. A gente ainda não descobriu o que a internet ainda... Eu ainda continuo achando que a internet ainda está engatinhando nisso. Mas eu acredito muito em tecnologia, em cientistas, eu acredito na ciência. Então, vão acontecer coisas que vão poder privilegiar mais a arte mais sofisticada, mais bem trabalhada, para poder competir. Assim, competir, a gente nunca vai conseguir competir com as músicas hoje que fazem sucesso, mas pelo menos podemos estar mais motivados e produzindo, apesar da idade, né? Porque eu acho que é isso que motiva a gente a saber que a nossa música tem espaço, a gente pode chegar lá, produzir mais e elas poderem ir longe, as novas, né? E é isso que é muito importante para que a gente continue produzindo, né?
Eu queria saber se para você o mercado é cíclico. Acho que você já respondeu que sim, né? Porque se hoje tem um investimento maior nesses gêneros que são populares atualmente, a gente está celebrando 50 anos de muita coisa, né? Aqueles anos 70 no Brasil foram muito efervescentes. Teve o seu início de carreira. Você participou recentemente de um show do Arthur Verocai, né? Que também tem aquele disco clássico auto-intitulado. A gente fez um episódio aqui sobre o disco Elise Tom, que está completando 50 anos também. E agora no The Town tem você, tem o Hermeto Pascoal, que também saúda aquela época, o Hamilton de Holanda, que é uma geração um pouco mais recente, mas também tem a ver com essa MPB mais elaborada, né? MPB mais jazz, mais bossa nova, um resgate de grandes compositores. Você acha que esses grandes compositores vão ser mais populares daqui 5, 10 anos? E você acha que isso tem uma razão política também? Porque houve um paralelo lá da ditadura militar com o último governo que a gente viveu aqui no Brasil. Então, talvez essa música de protesto esteja voltando mesmo, por consequência de onde o país se meteu, né, Ivan?
Olha, eu acredito da seguinte forma, quer dizer, para os compositores novos, falar, entendeu? Fazer a crítica social, fazer uma crítica política, digamos assim, não é novidade, mas é quase uma novidade, entendeu? Coisa que não é novidade para mim, nem para minha geração, né? Nem a geração anterior a mim. Nós já fizemos isso naquela época e as mensagens continuaram valendo para esses últimos 4 anos que nós tivemos aí. Elas vestiram muito bem sem a gente precisar criar uma outra música, uma música nova, né? Apenas cantamos elas de novo e elas vestiram muito bem a realidade que nós estávamos vivendo. Eu acho que para a nova geração, sim. Para a nova geração, eu acho que mexer nesse vespeiro é uma aventura, é um risco, assim como nós corremos um risco enorme naquela época. Mas esses 4 anos já passaram, mas evidentemente que ainda existe governo, e você sabe que, mesmo por melhor que os governos tentem ser, existe um Congresso, né? E o Congresso a gente já sabe há muito tempo, há mais de 40 anos, já, entendeu? Que o Congresso não, ele não é um, não presta um serviço realmente à altura do nosso povo e da nossa terra, né? Então, sempre haverá ali dentro do Congresso motivos bastante, bastante insinuantes para que uma nova geração possa criar também a sua linguagem política e social, como já vinham fazendo, por exemplo, isso já vinha acontecendo até antes desse último governo Bolsonaro, né? Quer dizer, a gente podia ver através do raps, das mensagens das periferias, já estavam gritando. Evidentemente, muito por causa do problema da violência, que ela continua extremamente alta no Brasil, e a forma como se administra a violência desse país, a segurança nesse país. Esse é ainda um problema muito sério, e evidentemente que a música, a crítica social, passa muito por aí, principalmente na periferia, que é mais atingida pelas políticas públicas, né, policiais. Para a nossa geração, ainda tem muita história ainda para se contar. Nós estamos com uma saúde de ferro, né? Quer
Ainda
dizer,
bem.
a gente pensa que tem, né? Na verdade, muitas vezes a fotografia é ótima e a radiografia é um pavor. Mas de qualquer forma, nós, na nossa cabeça, na nossa mente, a gente ainda tem muita coisa para fazer. A gente ainda quer fazer muita coisa, falar muita coisa.
Ivan, trazendo assim um lado um pouco mais leve, né, para essa conversa, eu estava lembrando que recentemente voltou a viralizar um vídeo que você narrava o lendário telefonema com o Miles Davis, né? Eu acho que foi da sua entrevista do Nelson Faria no canal dele. E você conta como foi falar com o Miles por telefone e tal. E aí eu queria saber, acho, duas coisas, né? Você foi regravado por gente muito importante, como nós já falamos. Dessas proximidades, assim, brotou alguma amizade especial, algum caso que você possa contar pra gente? E queria saber mais, se você faz alguma outra imitação, assim, que você possa compartilhar com a gente, que eu não sabia desse seu talento oculto, né?
É, aquela do Miles foi boa, hein?
Nada mais é boa mesmo. Não, eu tenho muitos amigos, até o próprio Quincy Jones, ele é super amigo meu e tudo. A gente tem o George Benson, né? O George Benson é uma figuraça, né? Uma vez eu fui na casa dele, fui eu e o Gilson Peranzetta, que na época era o meu produtor e arranjador. Aí nós fomos, que eu estava gravando um disco em que ele participou, né? A Perry Austin também e tal, e ele convidou a gente para um jantar na casa dele, né? Enquanto eles iam fazendo o jantar e tal, nos recebeu, a gente já nessa época, entendeu? A gente já tinha que tirar o sapato, né, e tal. E até achei, depois disso, até comecei a fazer aqui em casa também. Né? Essa coisa de deixar o sapato na porta e tudo. Aí tava, pô, conversamos, ouvimos um pouco de música e tudo. Ele mostrou algumas coisas novas que ele estava fazendo. Pô, tudo bem, não sei o quê. Aí perguntaram se a gente jogava sinuca, entendeu? A gente jogava, né, bilhar ou sinuca. E eu jogo muito mal, né? E o Gilson, não sei por que cargas d'água, resolveu dizer que jogava bem. Aí não jogava, mas descobriu-se a seguir. Mas, mas ele mandou essa e fomos todos lá para a mesa de bilhar, né, do George Benson lá e tal. E nós, aí começamos a jogar, né? Sim, ele fez uma dupla lá com o secretário dele e eu fiz a dupla com o Gilson. E, de repente, a gente começou a ganhar dele. Quer dizer, o Jorge Benson também era muito ruim, mas adorava, né? Mas também era devagar. Aí o que, que acontece? Aí chegou um outro rapaz que também trabalhava com ele, foi no nosso ouvido e falou assim: Ivan, é o seguinte, tem que deixar ele ganhar, hein? Tem que deixar ele ganhar, porque senão vai ficar ruim aqui, ele vai maltratar todo mundo, inclusive vocês.
Ainda mais com o taco de sinuca na mão, né? O que tem de briga de bar, de sinuca, Ivan?
Aí nós tivemos que realmente errar tudo para ele poder ganhar. Porque demorava, rapaz. Poxa, a bola 1 levou uns 40 minutos para cair, né? Porque todo mundo... Então foi mais ou menos isso. Aí ele ficou todo feliz, né? Todo ganhou da gente, jogamos duas vezes, fizemos uma melhor de três, ele fez 2-0, levou na boa.
Mas... Talvez não tivesse saído uma colaboração se você tivesse ganho, então, é isso?
Eu sei lá o que passa na cabeça desses caras, né? Mas foi engraçado, né? Assim, olha, já fez uma bola bem na cara, assim, bom, essa não tem, se eu errar... A gente tinha que errar bolas assim. Foi muito engraçado. Foi uma experiência engraçada, né? Ter que jogar mal. Quer dizer, a gente já jogava mal, mas a gente jogou muito pior. Ele era pior do que a gente.
Que história. Muito bom, Ivan. E para a gente encerrar esse papo voltando no The Town, que está todo mundo ansiosíssimo, né? Falta uma semana para o seu show. Você, nos últimos anos, tem lançado bastante parceria, né? A gente estava falando aí dos nomes internacionais, mas muita gente do mundo inteiro, né? Geraldo Flack, Gilson Gazeta, o Dan Costa. E no dia que você toca lá no The Town, quem encerra é o Stanley Jordan. Você já colaborou com o Stanley, Ivan?
Não, eu conheço ele, mas nunca colaborei com ele. Eu já conheço ele de outros festivais na Europa, né? Eu já cruzei com ele... E a gente já se cumprimentou. Eu não conheço ele assim, de sair conversando, mas a gente já se cumprimentou. Mas ele sabe quem eu sou e eu sei quem é ele.
E tem a ver, hein? Pode pintar uma participação, você no palco dele, ele no seu palco. E a pergunta mais geral é: o que você está preparando para esse show de especial? Grande sucesso no setlist? Alguma surpresinha a mais, Ivan?
Olha, as surpresinhas sempre acontecem. Na hora, né? Eu sou um pouco perigoso nesse sentido. Inclusive, meus músicos tremem de vez em quando eu resolvo mudar o roteiro, né? Assim, não, vou cantar essa música aqui, não sei o quê. Aí troco e tal. Quando eu faço o que dá vontade na minha cabeça. Isso vai depender muito, inclusive, até do próprio espetáculo em si, na receptividade e tudo, né? Se bem que o tempo é pequeno para isso, né? É um espetáculo de uma hora. E eu não estou acostumado a fazer shows de uma hora, né? Meus espetáculos são longos. Eu gosto de ficar no palco tocando e tudo. Para mim é difícil fazer um show de uma hora, né? Eu sempre peço para alguém ficar de olho para me avisar quando faltar 10 minutos Às vezes, quando ele fala em 2 minutos, eu ainda estou nem no meio do meu show. O cara fala, Ivan, só tem 10 minutos. É um horror. Agora, tem que ser, tem que ser. Então, é muito difícil eu poder agora dizer assim, vai ter uma surpresa. Com 1 hora só de show, é difícil ter surpresa, né? Fazer alguma coisa mais surpreendente. Já vai ser muito bom só o fato da maravilhosa banda que vai estar tocando. Eles são parte do espetáculo, eles tocam muito bem. É uma tremenda banda.
E muito bom também ter você aqui, Ivan. Grande honra, obrigado pelo seu tempo e bom show, que arrebente lá no Detal.
Ah, eu agradeço, um grande abraço e muito obrigado também pela entrevista. Estou à disposição, qualquer coisa, se quiserem de novo, é hora, estamos à disposição.
Perfeito, vamos querer. Semana que vem estamos de volta. Não deixe de comentar o que achou dessa entrevista lá no Spotify. Tem sempre uma caixinha de pergunta, tem enquete para votar também sobre Detal. E na semana que vem a gente registra a sua participação de novo. Beijo, Nath.
Beijo.